Fala pessoal, bom dia, William Castro. Falando, esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 20 de setembro de 2021, 20 de setembro, uma data muito especial para meus conterrâneos gaúchos. Hoje é segunda-feira, são 6 horas e 34 minutos, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano. E lembrando que antes disso, né, segunda-feira é sempre um dia importante. Segunda-feira, toda segunda, a gente tem uma live para falar um pouco sobre o mercado americano. Conexão Avenue às 19 horas no canal do YouTube da Avenue, tá? Todos vocês convidados. Hoje o tema vai ser sobre o mercado imobiliário, os REITs. Essa semana a gente tem diversos indicadores aí imobiliários e a gente vai falar um pouco sobre o mercado de REITs. Tem inclusive convidado o Ismael do Central do REIT, é um grande estudioso aí do mercado de REITs, vai estar com a gente. Convido todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse mercado, né? O mercado imobiliário americano. E lembro também que toda segunda-feira tem um post novo que eu faço para falar um pouco sobre o mercado americano, uma análise do que está acontecendo. Na própria página, principal página da Avenue, você já vai encontrar lá, Avenue News, tem uma análise sobre o mercado americano para vocês, tá bom? Mas vamos lá, né? Sexta-feira, para lembrar de onde a gente parou, segunda-feira, né? É importante a gente lembrar onde é que a gente estava, né? Na sexta-feira, os principais índices de Wall Street eles encerraram o território negativo. Um dia aí que foi marcado pelo vencimento de opções, futuros de índice e futuros de ações, né? O quadro Witching, né? Aqui nos Estados Unidos. Queda de 0,48 no Dow Jones, 0,91 no S&P e Nasdaq, que também caiu 0,91. Destaque setorial positivo, setor de biotech, XBI subindo 1,44, apesar da queda do mercado. Na ponta negativa, tecnologia X, desculpa. Setor financeiro, XLF caindo 1,54, o setor de materiais básicos. O XME cedendo aí mais de 2%. Bom, até agora no mês Dow Jones caiu cerca de 2,2%, enquanto o S&P e o Nasdaq caíram 2% e 1,4% respectivamente. Apesar da gente estar vendo quedas continuadas, né, eu diria que da máxima até o fechamento de sexta-feira, o S&P caiu 2,5%, né? O índice não caiu tanto quanto pode parecer, né? Só que tem sido quedas mais constantes, né? E tem caído por mais dias consecutivos, né? Mas ainda assim, da máxima mínima, 2,5%, ou seja, os índices ainda negociam bem próximos às máximas históricas. Bom, o dólar avançou 0,41, cotado aí a 5,28 na sexta-feira. Vamos lá, já falo um pouco mais aqui do que esperar para hoje, né? Mas começo aqui chamando atenção, já que a gente vai falar de REITs hoje à noite, né? Vamos analisar aí os três REITs que mais subiram, né? Desculpa, os que subiram mais de 50% no ano já. Os REITs nada mais são do que o tio, eu diria, dos fundos imobiliários. Eu não diria nem primo, né? Porque ele é antecede, né? Ele é bem mais antigo que os fundos imobiliários no Brasil. Tem uma estrutura jurídico-tributária um pouquinho diferente. Eles funcionam mais como empresa, podem se alavancar. Tem uma governança muito parecida ao de uma empresa, mas tem alguns benefícios tributários aí, por isso são os Real Estate Investment Trust, tá? Tiveram três REITs, né, que performaram muito bem esse ano, começando aí pelo Gladstone Land Corp. O código dele é o LAND, de land, né, de terra. O Gladstone Land Corp, ele é um REIT de fazendas, né, que está envolvido aí no negócio de posse e arrendamento de terra agrícola aqui nos Estados Unidos. Ele conta com mais de 120 fazendas espalhadas pelos Estados Unidos no seu portfólio. Com a perspectiva, e também tem perspectiva para novas aquisições. As terras deles estão localizadas em regiões onde os arrendatários podem cultivar safras aí de produtos frescos, como frutas vermelhas, vegetais e outras culturas, como grão, algodão e cana-de-açúcar. O REIT, ele aluga as propriedades através do modelo de triple net lease, né? O que que isso quer dizer? É um acordo no qual o inquilino ele arca com todos os custos do terreno além do aluguel. A companhia também faz aquisições de outras propriedades relacionadas aí à agricultura, como instalações de resfriamento, edifícios de processamento, instalações de embalagem, centros de distribuição. E apesar de ter surfado o boom das commodities, o segundo segmento de foco principal, né, da Gladstone Land Corp. é o cultivo de produtos frescos, né, que é o mais produtivo assim, em termos de receita por hectare. Então, o foco deles não é produção em larga escala de soja ou milho, mas sim de produtos frescos. Você pega o índice de preços de frutas e vegetais, eles têm crescido num ritmo mais acelerado do que outros segmentos, além de historicamente ter sido um bom hedge, uma boa proteção contra a inflação. E também carrega um risco menor, aí, por não estar exposto tanto à volatilidade de preços de commodities. Então a gente está falando aí mais de frutas, verduras e hortaliças que são mais consumidos diariamente e não são tanto, não entram tanto no mercado de commodities. Não são considerados, digamos assim, né, porque não consegue estocar muitos deles. A Gladstone Land, perdão, está avaliada hoje em aproximadamente 720 milhões de dólares e negocia 35 vezes FFO, que é uma medida como se fosse uma relação preço-lucro das ações que a gente usa para mercado imobiliário. A empresa distribui um yield de 2,4% e as suas ações sobem 53% no ano. Outro que performou bem também foi o Iron Mountain, código é IRM, é líder global em serviços inovadores de armazenamento e gerenciamento de informações. Eles armazenam e protegem bilhões aí de ativos, especialmente informações críticas de negócio. Eles armazenam muito papel, né? Tem vários processos judiciais, enfim, tem vários papéis que precisam ficar armazenados por 5, 10, 15, 20 anos às vezes, e eles tomam cuidado para manter em bom estado esses documentos super importantes. São dados altamente confidenciais, artefatos históricos também, culturais, enfim. E embora seja um REIT por menos de uma década, a empresa ela existe já desde 1951 e nos últimos 70 anos construiu uma rede de mais de 1.450 instalações em 50 países. Recentemente a empresa ingressou no mercado de data center em 2013 e vem crescendo esse segmento de negócio a um ritmo cada vez maior, impulsionado pela forte demanda de um mundo cada vez mais digitalizado, né? Em 2020 foi o primeiro ano que a companhia não aumentou seu pagamento de dividendos, obviamente por causa da pandemia, desde que ela se tornou um REIT. Mas, no entanto, ela demonstrou que planeja manter seus proventos próximos ao patamar atual, o que já repercute aí um yield de 5,5, né? Então, estimado para quem comprar o Iron Mountain hoje, né? Um rendimento sobre aspecto de dividendos de 5,5 é o esperado. O Iron Mountain negocia 16 vezes FFO para 2021, também aquela métrica de relação preço-lucro, né, parecido, e as suas ações sobem 52% no ano, impulsionando aí o seu valor de mercado para 13 bilhões de dólares. E falar mais um, falei que eu vou falar três que subiram mais de 50, tem o Power REIT. PW é o código dele. O Power REIT tem uma história operacional mais complexa, surgindo, né, na forma atual dele em 2011, como uma empresa sucessora da Pittsburgh and West Virginia Railroad, né, de ferrovia. A companhia era focada na aquisição de propriedades e gestão de bens e imóveis relacionados com infraestrutura de transporte e energia, tá? Até que nos últimos anos, lá em julho de 2019, ela optou por uma mudança de estratégia e passou a focar no mercado de agricultura e ambiente controlado. O que isso quer dizer, né? Na forma de grandes estufas, né? Então hoje ela busca ativamente expandir seu portfólio imobiliário de estufas, tá? Segmento ele é responsável pela maior parte das suas receitas atualmente, especialmente para o cultivo de alimentos e de cannabis medicinal. O REIT também possui aproximadamente 600 acres de terra que está arrendado para mais de 107 megawatts de projetos de geração de energia solar. Nesse sentido, os investimentos nessas propriedades acabam gerando um fluxo de caixa bem previsível, né? Porque você tem um alto custo de investimento envolvido nos projetos, né, pelos inquilinos, né? Então o cara vai montar uma geradora de energia solar, ele vai alugar aquele terreno, não vai ser por um ou dois anos, né? Vai ser por vários anos. Os projetos solares eles têm contratos de compra de energia de longo prazo com municípios com bom grau de investimento e concessionárias reguladas. E ela também tem uma subsidiária, Pittsburgh and West Virginia Railroad, que foi da onde ela surgiu, né? Que possui uma ferrovia que é alugada para Norfolk Southern Corporation por 99 anos, né? A ferrovia consiste em 112 milhas de estradas que se estende desde o oeste da Pensilvânia até o leste de Ohio e está situada bem próxima a uma importante área de desenvolvimento de gás natural. O valor de mercado do Power REIT se encontra na casa dos 156 milhões de dólares, negociando a 20 vezes FFO para 2022 e suas ações acumulam uma alta de 77% no ano. E vamos falar mais sobre REITs hoje à noite, às 19 horas, todos convidados. Bom, para hoje, a gente começa a semana num tom bem de realização, tá, pessoal? Com temores aí acerca de China, dos receios em torno da situação financeira da empresa imobiliária, a Evergrande, e os seus impactos no setor financeiro chinês e global. Além disso, na Ásia, é feriado na China segunda e terça, A maior parte das bolsas asiáticas permaneceu fechada aí por conta dos feriados. Na Europa, o índice Stoxx 600 perde 1,7%, destaque negativo é para o setor de recursos básicos e bancos. Futuros americanos apontam para quedas. O Dow Jones recuou 1,6%, o S&P 1,13% e o Nasdaq menos 1%. Durante a semana, o Federal Reserve vai se reunir por 2 dias e na quarta-feira deve dar mais pistas aí sobre quando poderá começar a desacelerar os seus 120 bilhões de dólares em compras mensais de títulos que ajudaram aí na recuperação toda pós-pandemia, né? Então, quarta-feira a gente tem mais pistas sobre o chamado tapering. Na agenda, hoje a gente não tem dados econômicos relevantes, mas ao longo da semana, além da questão do Fed, a gente tem dados de housing nos Estados Unidos, né? A gente tem licenças para construção na terça-feira, vendas de casas usadas na quarta, vendas de casas novas na sexta, e a gente também tem a reunião do Fed, obviamente, na quarta. A gente começa a ter alguns balanços também, algumas empresas divulgando, a gente tem Adobe, Nike, FedEx, entre outras. Hoje, em especial, a gente tem a construtora Lennar Corporation, uma das maiores construtoras de casas aqui dos Estados Unidos, divulgando seus números, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia. Importante manter a calma nesses momentos de quedas e oscilações do mercado. Desejo a todos um ótimo dia. Espero vocês hoje no Conexão Avenue às 19 horas. Aquele abraço.